Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas e 4 minutos. Hora oficial do Brasil, é hora de Brasília, é hora do Rio. Para você, Nacional Rio, mais querida do Brasil, 1130, Brasília 980. E você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quarta-feira, dia de estreia do Mengão, galera. É a Nacional transmitindo Flamengo e River Plate, estádio Nilton Santos, 21:45 na Libertadores da América. O Mengão estreia, é o Brasil também, é o Rio de Janeiro. Pra você, Brasil e Argentina, o confronto na Libertadores da América, dia 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira, ao lado do Jorge Vamburgo em Brasília, do Valdir Luiz aqui no Rio, mesa de áudio de Luiz Emanuel, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, então, você curtindo o programa No Mundo da Bola, 5 horas e 5 minutos. Esse é o tricolor gaúcho, agora Raposa Mineira.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade.
É, Grêmio e Cruzeiro não estrearam bem na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o repórter Rodrigo Ricardo vai trazer informações do tricolor gaúcho e da Raposa Mineira pra gente. Vem ele aí, tá sempre, sempre, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Os brasileiros Grêmio e Cruzeiro não fizeram a estreia que suas torcidas esperavam. O tricolor gaúcho, depois de abrir o marcador contra o defensor do Uruguai, com o Maicon, acabou cedendo o empate 3 minutos depois. Para o treinador Renato Portaluppi, a vitória era possível em Montevidéu. Mas é melhor um ponto do que nenhum.
Felizmente deixamos de conquistar uma vitória aqui no Uruguai, que é sempre muito difícil se estrear fora, principalmente se tratando de uma Libertadores. Está de bom tamanho o ponto.
O Grêmio segue vice-líder do Grupo 1 da Libertadores, com um ponto. O líder é o Cerro Porteño, que venceu o Mônagas por 2-0 na Venezuela. Pela Libertadores, o Imortal só volta a jogar dia 4 de abril, quando encara em Porto Alegre o venezuelano Monagas. Já o Cruzeiro perdeu por 4-2 para o Racing da Argentina. Além da derrota em Buenos Aires, o time perdeu o atacante Fred. O jogador saiu contundido aos 6 minutos do primeiro tempo, com dores na panturrilha, e está fora do clássico contra o Atlético no próximo domingo. O treinador Mano Menezes considerou justa a derrota para os argentinos no estádio El Cilindro.
Futebol é um jogo de competência, e competência significa colocar a bola lá dentro daquele lugar especial. E só colocamos 2, Raça colocou 4. Tomamos 3 gols de bola parada, que sempre incomoda, e especialmente neste jogo, incomoda a mim pela facilidade.
Mano também falou sobre Lautaro Martinez. O jogador balançou por 3 vezes as redes cruzeirenses.
Me incomodou demais. Marcou 3 gols, né? Já tínhamos ótimas informações sobre ele. Romero já havia jogado com ele na seleção de base, seleção argentina. E é um jogador com capacidade diferenciada, muito bom definidor, né? E já ouvimos aí algumas notícias de que logo logo vai deixá-los. É o caminho de quase todos os jogadores especiais, né?
Lautaro Martínez, de apenas 20 anos, deve ser negociado para a Internacional de Milão por 33 milhões de dólares. Caso a negociação seja concretizada, será a transação mais cara do futebol argentino. O Cruzeiro só volta a campo pela Libertadores dia 4 de abril, quando encara o Vasco da Gama no Mineirão. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, tá aí o Grêmio que perdeu o seu jogo pelo grupo 1 para o Defensa do Uruguai, por empatou, aliás, 1-1, e o Cruzeiro que perdeu no grupo 5 para o Racing 4-2. Enquanto o Atlético Nacional da Colômbia venceu o Colo-Colo fora de casa no Chile, venceu 1-0. É difícil vencer o Colo-Colo do Chile por lá. E o Monagas da Venezuela perdeu, como lembrou aí o Rodrigo Ricardo, o Cerro Porteño venceu também 2-0 fora de casa, né? Conseguiu apenas o Racing, por enquanto, é o que conseguiu vitória dentro de casa nos seus domínios. E você pode participar conosco, facebook.com/RadioNacionalRio, o WhatsApp é o 21, código do Rio, 997849503. Vamos à nossa participação dos nossos comentaristas. Ele vem aí, ele que sabe, ele sabe o que diz. Valdir Luiz, o que me preocupa nessas duas derrotas, até porque está início de Libertadores, é o empate, mas logicamente o tropeço do Grêmio Porto Alegrense, o tropeço do Grêmio e do Cruzeiro, o que me preocupa mais é o Grêmio Porto Alegrense pela temporada de início de 2018. O Cruzeiro acho que tem até maior recuperação, mesmo sendo um grupo mais forte que o Grêmio Porto Alegrense. E aí?
Boa tarde, Borja. Um abraço para você, um abraço para o Vamburgo em Brasília, para você que está ligado aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu concordo com você. O Grêmio está tendo um início de ano ruim. No Campeonato Gaúcho, vinha mal.
Uma coisa o Renato não encaixou ainda.
É, o detalhe é o seguinte, Borja, o Grêmio, é bom lembrar, só voltou a treinar no dia 18 de janeiro. Então, o time jogou o início do estadual com o terceiro time, né? O Renato comandou. Aí no estadual gaúcho, ele começou claudicante, agora essa vitória de sábado contra o Novo Hamburgo deu uma respirada, 3-0, o Grêmio pode permanecer, não vai classificar, mas vai permanecer na primeira divisão do futebol gaúcho. Na Libertadores, eu acho que ele pode vir a crescer. Eu não gostei de algumas contratações do Grêmio, Hernani, e manteve Jael. O Grêmio perdeu jogadores de qualidade e está recompondo com jogadores de não tanta qualidade. Trouxe Paulo Miranda, que foi o zagueiro que jogou no Bahia, que estava fora do Brasil, mas perdeu o Edilson, trouxe o Madison, que é até um bom lateral, que veio do Vasco, mas ainda pode crescer na competição. Não acredito um resultado ruim ontem. Primeiro porque foi fora de casa. Então você fora de casa, você ganha um ponto.
Mas o Defensor não era o mais fraco do grupo?
Eliminou o Flamengo, você lembra no Engenhão 2010? Eliminou o Flamengo.
Sim, mas não seria o time mais fraco do grupo?
Mas não tem fraco em Libertadores não, Borja. Libertadores é outro jogo, entendeu? Então eu acho que depois eu vou falar do Flamengo e River, porque mais pra frente, porque não tem jogo fácil. Então eu acho que o Grêmio conseguiu um ponto positivo, na minha opinião. Merecia ganhar o jogo, eu assisti o jogo. Merecia ganhar o jogo, perdeu um caminhão de gols. O time do Defensa jogou fechadinho e o Grêmio tomou gol num erro triplo. Dois zagueiros e um goleiro deixaram a bola passar no meio deles e tomou o gol. Já o Cruzeiro enfrentou um bom time esse Racing, hein? Bom time
e
esse
se Racing. Se o Sampaoli não chamar esse garoto de 20 anos para a seleção argentina, é brincadeira.
O cara
se coloca bem, você rápido.
Sabe quantos jogos ele jogou esse ano? 4. Sabe quantos gols ele tem? 10. Faz uma divisão aí, você que é bom de matemática, vem a média de gol dele. Então eu vi o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou. O Cruzeiro ontem jogou.
2,5.
2,5?
2,5, quase 3.
Você é bom mesmo, hein, rapaz? Você é muito bom, rapaz. Você.
10 dividido por 4? Tá não dá 2,5?
Você é muito bom. Você me emociona.
Não, sim, é quase 3, pô.
Quase 3.
É uma bola na trave. É 2 e uma bola na trave.
O Cruzeiro ontem, você querer justificar, o Cruzeiro jogou ontem sem 3 jogadores importantes. O Fábio, que é um baita de um goleiro. Faleceu o pai dele, o Cruzeiro até jogou de luto, né? O Léo, que é o zagueiro, um dos zagueiros titular, o Manuel, estava mal-humorado, o Manuel trocou de lado ontem, jogou pela direita, o Manuel sempre joga pelo lado esquerdo, o Manuel jogou pela direita, o garoto Murilo não foi bem, e o Mano foi obrigado a botar o Lucas Romero de lateral direito. Eu vi o jogo do Cruzeiro também, o Fred teve uma infelicidade, voltou a sentir aquela famosa panturrilha, com seis minutos.
E acabou perdendo o jogador de referência de área, né?
De área.
Porque o Rafael Sobis não é.
Não é. E aí, na minha opinião, o Thiago Neves não pode ficar no banco, mas respeito humano, tem um baita
teve um problema de contusão ali. Ele estava voltando de contusão, jogou contra o Boa Esporte 40 minutos.
E voltou ontem, entrou no segundo tempo. Quando ele ia colocar o Thiago Neves, tomou o terceiro gol. Mas aí o Cruzeiro fez o segundo e quando estava crescendo no jogo, podendo empatar, levou o quarto gol. Eu acho que o Cruzeiro é uma equipe que tem qualidade, sentiu a ausência de alguns jogadores importantes. O Mancuejo, mais uma vez, entrou bem. Não entendi o Bruno Silva fora do time, jogou o Ariel Cabral como segundo homem de meio campo, mas eu acho
que o Cruzeiro... argentino, né? Vai botar um argentino para
um argentino e pôs outro. Tirou o Uruguai, que é o Arrascaeta, botou o Mancuejo. Então, o que eu acho, Borges, que o Cruzeiro e o Grêmio, na minha opinião, podem se recuperar. O Cruzeiro perdeu um jogo previsível, que é fora de casa. Nas minhas matemáticas, não sou eu que falo, todo mundo vê isso, o tempo e o passado mostra. Se você ganhar três jogos em casa, os teus três em casa, e conseguir dois empates ou uma vitória fora, você está dentro. Então, eu acho que o Cruzeiro tem grandes condições. Se o jogo fosse no Mineirão, seria um resultado trágico. Mas como foi lá em Buenos Aires, eu acho que dá para recuperar.
Eraso, Paulão e também o zagueiro Ricardo vão segurar esse Martínez do Racing em Jorge Vamburga. Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. Temos que aguardar o jogo para saber. Sobre o jogo de ontem... Esse jogo do Vasco não vai ser o primeiro vai ser com a Universidade Católica, então é cedo ainda para pensar nisso. E pode ser, não sei se até lá, por exemplo, o Breno já poderá estar de volta. O Breno, na minha opinião, é o melhor dos zagueiros do Vasco. Está fora e, naturalmente, voltando a recuperar a forma, deve ser titular no time do Zé Ricardo, acredito nisso. Quanto aos jogos de ontem, para o Grêmio foi um bom resultado, o empate foi um bom resultado, apesar de ter sofrido o gol de empate no final, mas o time tinha realmente o jogo na mão, mas sair de lá com um ponto é muito melhor do que sair com uma derrota, embora pior do que sair com três pontos. Então, dos males, o menor. O Grêmio saiu com um ponto e... fica bem no filme desse grupo, né? O Defensor não é a flor que se cheire, não. É um time que vai ser difícil de ser batido, ao contrário do que se pensava. Mas o time, pelo que demonstrou ontem, né, fazendo um jogo duro com o Grêmio, é um time bastante aguerrido. Não é um time de grande categoria, mas é um time difícil de ser batido. Quanto ao Cruzeiro, o Cruzeiro, apesar de ter perdido por 4-2... do que eu vi do jogo, eu não vi todo o jogo, vi uma parte só no segundo tempo, mas me pareceu que o Cruzeiro não jogou mal, não. O jogo foi decidido em dois lances em que realmente o time do Cruzeiro foi surpreendido, acredito. Mas não estava jogando mal, estava batalhando bastante. O jogo não era um jogo decidido ainda quando acabou o Racing conseguindo a vantagem final. Então, o time do Cruzeiro volta para casa, mas com a certeza de que pode fazer boa figura nesse grupo, acredito. E os desfalques, conforme o Valdir falou, foram importantíssimos para o Cruzeiro, né? Jogadores importantes. Eu acredito, inclusive, que talvez o Mano Menezes tenha errado em uma substituição, pelo menos. Eu acho que o Arrascaeta estava jogando bem, não deveria ter sido substituído, mas aí é uma questão do técnico que decide, né? Então é isso, não foi nada trágico, não foi vergonha nenhuma, mesmo o Cruzeiro não fez vergonha, perdeu de 4-2, mas lutando, isso é que é importante, não se acovardou em momento algum, lutou bastante, mas foi superado pelo time da casa. Agora acredito que no Mineirão a história vai ser diferente. O Cruzeiro pode vencer o Racing no Mineirão.
Valeu, o Cruzeiro tem um compromisso contra o Vasco. O próximo compromisso é justamente a estreia vascaína. É, vai acontecer antes, mas o Cruzeiro...
O Vasco estreia dia 13 de
março. E o Cruzeiro joga contra o Vasco no Mineirão para a segunda partida.
O Vasco estreia no dia 13, que é uma terça-feira, contra a Universidade do Chile. E o Cruzeiro só volta a jogar agora, a segunda partida, contra o Vasco no final do mês de... início do mês de abril.
Início do mês de abril. Tá certo, então. Agora o detalhe é o seguinte, o Mano Menezes perdeu pela primeira vez por 4. É muito tempo que o Mano Menezes vinha fazendo um belo trabalho. Mas isso acho que não determina, porque ele não perdeu de 4-0, mas ele perdeu de 4-2.
Mas
levou 4 gols.
Levou 4 gols. Erros gritantes.
Da zaga.
O problema, Bos, não é você...
A saída do Léo que ficou...
Influenciou muito.
Influenciou?
Muito.
O zagueiro Léo?
Muito, muito, muito. Eu vi, olha, eu acompanhei o jogo. O problema não é levar 4 gols. O problema é levar da maneira que o Cruzeiro levou os gols.
Bem que o terceiro gol do Martínez. Foi o terceiro? O terceiro.
Que ele se antecipou.
É uma jogada dele pessoal, né? Mas aí não tem nada a ver com a zaga.
Cadê a marcação?
Mas tinha até a marcação, mas que era do Ariel.
Ele se antecipou,
Cabral.
Ele se antecipou e fez. Mas é o seguinte: o Cruzeiro sentiu a ausência de jogadores importantes do sistema defensivo, somente o Fábio. O Rafael é bom goleiro, mas o Fábio passa a tranquilidade. Principalmente o Fábio e o Léo. O Edilson nem tanto, que chegou há pouco, mas o Fábio e o Léo fizeram muita falta.
Valeu. O Rodrigo Carvalho, ele queria falar sobre esses dois jogos, porque é uma opinião jovem. Vamos ver. Opinião jovem, porque você é um pouco...
Jovem.
Qual é a sua idade, Rodrigo Carvalho? Por favor, pega aí o microfone. Fone. Qual é a sua idade?
Abre o microfone.
Qual é a sua idade?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu tenho
29.
Vigorosos 29 anos.
29. Você tem o dobro e quase mais um pouquinho.
E você tá certo.
O nosso...
Você é tem quase o dobro.
O nosso o Jorge Vamburgo é quase o triplo.
Mas o que eu digo, eu e o Vamburgo, como você
qual
também...
Qual o problema?
Não trocamos a nossa experiência pela juventude.
Mas vamos ver como é que ele viu os dois jogos. Como é que você viu, Rodrigo Carvalho? Boa tarde.
Boa tarde a todos novamente. Então, o primeiro jogo do Cruzeiro, quer dizer, o primeiro jogo mais cedo foi do Grêmio, né? Mas vou começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro achei um jogo muito aberto. Tanto a zaga do Cruzeiro quanto a do Racing, assim, não mostraram uma força muito grande. E o Cruzeiro, em alguns momentos, dominou a partida, só que quando se via melhor...
O primeiro tempo jogou mal, né?
O primeiro tempo foi dominado completamente. Depois que empatou...
Tomou um gol muito cedo e perdeu um jogador importante também muito cedo.
Exatamente. Mas os momentos que o Cruzeiro estava melhor no jogo, que mostrava uma reação, empatou e estava para virar, tomou os gols.
Quando fez o 3-2, ele estava bem no jogo.
Estava muito melhor.
Você sabe aquele gol que bateu na trave? Quem que chutou? Foi o Robinho ou não? Foi o Robinho que chutou na trave? Que
sem
no
goleiro,
travessão,
né?
Sem goleiro, se entra aquela bola...
Muda tudo. O futebol tem muitos detalhes, né? Então, às vezes, o placar não diz o que foi o jogo. Eu acho que o placar foi um pouco
alto.
Acho que um gol de diferença estava de bom tamanho.
Se você concorda que o ponto principal do time argentino foi o garoto de 20 anos,
Martínez. Foi o diferencial, né? O Martínez foi o diferencial, mas... Eu friso nessa tecla. Quando o Cruzeiro estava bem melhor na partida, se
levou o troco.
É, exatamente. Não se segurou na parte defensiva e afrouxou e tomou os gols no contra-ataque.
E do Grêmio, o defensor do Uruguai vai ser realmente um adversário difícil, como disse o nosso Jorge Vambuco no grupo 1 aí?
Olha, eu não sei se vai ser um adversário difícil, porque eu não sei se ele faz frente... ofensivamente aos outros times. Eu fico imaginando como vai ser o jogo do defensor com o Grêmio aqui. Porque o defensor ficou totalmente atrás da linha da bola ontem. O Grêmio dominou 100% das ações ofensivas do jogo, só que conseguiu só fazer um gol e no lance de um erro bizonho da zaga do Grêmio, aquele camarada totalmente sozinho, a bola foi um cruzamento que a bola... fez uma barriga lá em cima.
E o cara deu sorte, que ele cabeceia.
Exatamente.
E a bola passa justamente no meio de duas cabeças, de um jogador do ataque deles e do zagueiro, e entra justamente no cantinho.
E matou qualquer possibilidade
logo de defesa
do Marcelo Groy.
Sim.
E o gol foi na sequência.
Passou por todo mundo aquela bola, era Então, foi um lance bizonho que resultou no empate do Defensor. Acho que foi um resultado bem injusto, mas o Defensor vai ser isso, né? Não vai se propor pro jogo, vai se propor para se fechar e tentar alguma coisa no contragolpe.
Valeu, tá aí o Rodrigo Carvalho, 5h23, a hora do hino do Corinthians, porque o Corinthians joga hoje o Timão.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vis. Tu és o orgulho dos desportistas do
É, tá aí o Corinthians que vai estrear nessa Libertadores nessa quarta-feira, o Timão, enfrentando Milionários da Colômbia em Bogotá em busca do bicampeonato da competição. O técnico Fábio Carilli, ele fala agora do adversário dessa noite e garante que sua equipe não terá vida fácil.
É a característica do futebol colombiano, né, de jogar, de muito, algumas vezes até ser irresponsáveis, assim, isso é histórico, né, mas é um time de imposição física, é um time muito bem treinado, muito bem armado, com todas as características do futebol colombiano.
O Fábio Carilli ainda também revelou que o garoto Matheus Vital será o titular da equipe no lugar do Rodriguinho, suspenso pela expulsão na partida contra o Racing pela Copa Sul-Americana do ano passado. Carilli elogia o jovem valor e garante que ele está pronto para entrar em campo.
Não tem que conversar, o que tem que me mostrar é o dia a dia, vem treinando bem, entrou muito bem no clássico, né? Não tem um jogo assim por uma Libertadores, por uma Sul-Americana, mas tem clássicos no Rio contra Flamengo, então a gente já disputou o Campeonato Brasileiro, então é um jovem aí com uma certa experiência já e está dando toda a tranquilidade para o que ele tem feito nos treinos e principalmente pelo que ele jogou contra o Palmeiras.
O Corinthians deve enfrentar o Milionários em El Campín, em Bogotá, com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Maicon, René Júnior, Gabriel, Jadson e Matheus Vital, Clayson e Romero. O Matheus Vital do Vasco, eu acho que não foi o Matheus Vital que se espera, né? Pelo menos do que ele poderia dar um resultado desde o início. Será que o Matheus Vital cresce no Corinthians, ô Valdir?
Pô, Borges, ele tem tudo para crescer. Quando ele foi lançado pelo Jorginho no Vasco em 2015, 2016, ele foi bem, apareceu bem. Depois com o Milton Mendes ele caiu um pouco de produção. Com o Zé Ricardo oscilou, hora jogava, hora ficava no banco. E aí a diretoria antiga, uma bobeira, vendeu um jogador jovem da qualidade do Matheus Vital, que devia ao procurador dele, amigo, aí não tinha até saído. O Carlos Leite queria o dinheiro e vendeu o Matheus Vital para o Corinthians por um valor que não condiz com a grandeza e a juventude dele. É um jogador de muita qualidade, 20, 21 anos, vendido por 6 milhões. Isso é muito pouco, mas ele tem tudo para acertar no Corinthians. E o que me chama a atenção nesse jogo é que o Corinthians está mais tranquilo. A vitória sobre o Palmeiras é como acontece um caso que Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo. O time que vence fica com moral. Então a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras já não deixa a cabeça do Carilho a prêmio. Então ele está mais tranquilo para o jogo de hoje. Quer dizer, o time do Corinthians entra mais confiante, mesmo o jogo sendo em Bogotá, porque tirou aquele pelo das costas, que não vencia 3 partidas, e venceu o seu maior rival. O maior rival que eu não gosto de chamar, o maior adversário.
Mas o que você acha, Jorge Vamburgo, em relação ao Matheus Vital? É isso, ele começou bem quando foi lançado, depois caiu um pouco no Vasco da Gama, e será que ele vai ter esse espaço forte no Corinthians?
Depende da evolução dele. Agora é que nós vamos ver se realmente ele é tudo aquilo que se esperava do Matheus Vital. Porque no Vasco o que aconteceu foi o seguinte: ele começou como uma grande promessa, mas depois ele caiu de produção e parece que ele se intimidou com a titularidade. Eu observei muito o Matheus Vital jogando e era um jogador que parecia ter medo de chegar na área para chutar. Eu não sei se o que incomodava ele era aquela onipresença do Nenê. Ele parece que tinha medo de ficar com a bola, pegava a bola, procurava logo o Nenê para passar, chutava pouco, não se apresentava nas jogadas de área, e chutava pouco de fora da área. Me lembro de um chute dele, um gol que ele fez no Vasco, de fora da área, que foi até um gol bonito, mas no todo ele me parecia muito tímido, um jogador que se intimidou. Me lembrou, eu até uma ocasião comparei aqui no programa, o Matheus Vital com o Ganso, quando o Muricy, uma vez que era técnico dele, disse o seguinte, que o 10 tem que chegar na área e tem que chutar, tem que se apresentar, não pode se esconder. Era o caso do Matheus Vital. Então, vamos ver se agora, no Corinthians, o técnico, o Fábio Carille, fez muitos elogios a ele, espera muito dele. Vamos ver se ele confirma realmente tudo isso. Qualidades ele tem, a questão é de, na minha opinião, é muito mais de personalidade.
Valeu então, Jorge Vambuco. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, mas antes eu coloco o seguinte: o Rodriguinho é um jogador com muito mais velocidade, muito mais de ataque, muito mais agudo para marcar gols. O Matheus Vital não. O que pode acontecer com o Corinthians hoje? Olha, ficar na dependência do Romero, do Clayson?
Eu não estou sentindo. Eu assisti os melhores momentos de Corinthians e Palmeiras. Não vi o jogo, a gente estava trabalhando aqui, fazendo o Fla-Flu, mas vi os melhores momentos. O Carille surpreendeu o Roger, não botou nenhum atacante fixo. Não botou nenhum atacante fixo. Botou só o jogador de lado e botou o Rodriguinho adiantado.
Mas o Rodriguinho foi fundamental na vitória contra o Palmeiras.
De repente, ele vai usar esse mesmo esquema, com o Matheus se apresentando.
Mas será que é a mesma coisa?
É uma dúvida, Borges. Eu acredito que não, mas eu espero que sim.
Valeu então, vamos fazer o seguinte, um intervalo e voltamos já 5:30 no Rio de Janeiro, também Brasília, hora oficial do Brasil e de todos os brasileiros, a capital em Brasília, 5:30. Voltamos já para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, na mesa de áudio Luiz Emanuel, com o nosso Jorge Brum no controle geral do Rio.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sua parte, use bem a água. Lavar a calçada com a mangueira gasta 280 litros de água em 15 minutos. Uma torneira pingando desperdiça quase 1.000 litros de água por mês. Isso equivale a 22 banhos de 5 minutos. Seja consciente, feche torneiras e para limpar a calçada, use apenas vassoura e pá de lixo. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água.
Dicas de segurança no trânsito.
Em caso de acidente, pare o veículo em local seguro. Sinalize, avise aos órgãos de trânsito e, se houver vítima, fique calmo e ligue para o Serviço de Socorro Médico Especializado.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora, eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando para de noite, hoje tem Mengão, galera, é o Brasil na Libertadores da América, é o Rio de Janeiro, Flamengo e River Plate, a bola vai rolar, Flamengo e River Plate, rolando a bola para você pela Nacional, eu estarei ao lado também na presença do nosso querido Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro. Tem um boletim ali do Neymar que o Valdir olhou ali rapidamente. Quando eu fui virar a televisão aqui, não, deu uma pifada.
Bem rápido,
Borges. 5h33, o boletim aí, né,
do Neymar. O doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, esteve hoje, já está evidentemente ainda, lá em Paris, se reuniu com os médicos do Paris Saint-Germain e deu veredicto. Neymar vai ser operado. Ele vai ser operado e do problema que ele teve, né, da fratura que ele teve no dedo mindinho, vai ser operado e mais detalhes ainda durante o nosso show de bola nacional, mas ele vai ser operado, Luiz Fernando daqui a pouco vai trazer mais detalhes. Está definido que ele vai ser operado.
Que o boletim não... apareceu aqui na telinha, quando eu virei, sumiu, agora está voltando. Está o boletim,
vai, diga aí. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Vamburgo, os ouvintes ligados no programa do Mundo da Bola. Olha, Borges, é direto do site do Paris Saint-Germain, mas as coisas acontecem. Cai sinal, cai...
Ao vivo é isso mesmo. Olha aqui, como diria o meu amigo Faustão, que foi repórter de rádio.
E bom.
Quem sabe faz ao vivo.
Exatamente.
Rádio para quem é do rádio.
Direto, ele vai começar com isso de novo, depois ele reclama. Direto do site do Paris Saint-Germain, nota oficial. Ao final do protocolo previsto, inicialmente de 3 dias de repouso para o Neymar, uma decisão foi tomada pelo jogador e as comissões médicas do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Ao final dessa avaliação e acordo feito com o jogador, foi tomada a decisão de favorecer a opção cirúrgica. Neymar será operado nesse final de semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que será acompanhado pelo professor Sailan, que é do departamento médico do Paris Saint-Germain. Borges.
Valeu. E isso, o doutor Michel Simoni, que foi excelente, excelente médico, mas foi do Fluminense, colocou no seu Facebook, o Jorge Vamburg, que a questão da operação, aí tem uma demora maior para ele chegar à seleção brasileira, né? A cirurgia cria essa situação, né?
Uma cirurgia, qualquer que seja... exige um tempo maior de recuperação. Toda cirurgia tem riscos, né? Você abrir o corpo humano por qualquer motivo, mesmo a coisa mais simples, até uma cirurgia dentária, né? Tudo isso tem risco, né? No momento que você abriu, há risco de infecção, de complicações, mas é claro que quando o paciente é jovem, como Neymar, e especialmente um atleta, né? Então a recuperação é muito mais fácil. Não, e é um tipo de lesão que não é nada extraordinário, é um tipo de lesão relativamente comum no futebol. Então eu acredito que o Romário não tem mais condições não, de jeito nenhum, mesmo sem operação, o Neymar terá condições de disputar a Copa do Mundo. É uma esperança minha. Agora, vamos ver se os fatos comprovam isso ou não, né?
Olha, eu estou tentando achar aqui o Facebook do Dr. Michel Simoni, que ele explica a questão, logicamente. Olha aqui, fraturas da base do quinto metatarso são lesões comuns em atletas. A experiência mostra que, na maioria dos casos, o tratamento cirúrgico através de fixação com parafuso leva a um resultado mais previsível. Em torno de 30% dessas fraturas, quando tratadas conservadoramente, não consolidam ou sofrem retardo, devendo muitas vezes ser operados tardiamente. Na linguagem clara do futebol, se operado, o Neymar tem uma chance de aproximadamente 95% em 2 meses e meio estar de volta aos gramados. Isso é a palavra de um médico de clube que trabalhou em clube. Se não operado, ele tem em torno de 30% de chance de não jogar a Copa do Mundo. Então, é para chegar à Copa do Mundo. Se ele não fosse operado, ele teria 30% e 70% de possibilidade e 30% de não. Essa é uma análise geral desse tipo de lesão, que obviamente requer uma imagem para ficar mais específico. O resto é só achismo e blá, blá, blá.
O Vamburg, pela sua larga experiência e categoria, que foi um grande setorista, e acompanhou muito futebol, ainda continua acompanhando hoje, mais à distância, como eu também. Isso aí é de cada um. Hoje ele vai ser operado, vamos supor, sábado. Sábado é dia 3 de março. O Brasil estreia 16 de junho na Copa do Mundo.
Colocado pelo Chimano, que são 2 meses e meio, nós vamos abrir o maio.
Dá para ele jogar.
Dá
para ele jogar.
Sim, mas Isso aí, aí tem aquele, a recuperação.
É aquele detalhe que o Van Buc colocou muito bem. Isso é de cada um. Isso é de cada um. Cirurgia, recuperação é de cada um. Tem pessoas que fazem... Hoje a cirurgia de joelho, de artroscopia, você sai andando de moleta, no dia seguinte já vai fazer iniciar a fisioterapia. Então, é de cada um. A gente torce, né, para que ele se recupere, primeiro pelo ser humano, pelo jogador, e depois pela seleção. Primeiro o ser humano, o cidadão, depois a seleção.
5h38, momento estádio, vem aí. O professor vem com as notícias de esportes olímpicos e paralímpicos.
Momento estádio. Wagner Gomes.
Nessa semana, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão em relação ao ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o senhor Carlos Arthur Nussmann. Ele continuará livre, com restrições. Passaportes já entregues, não pode sair do país, só pode sair do Rio de Janeiro se houver permissão judicial, não pode ter contato com outros investigados, não pode acessar sedes ou filiais de entidades esportivas ou exercer atividade no Comitê Rio 2016 e no COB. Além disso, todo mês tem que comparecer junto à Justiça. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, agora é hora do Maurício Costa, porque tem contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos conferir o boletim do Nacional na Copa com ele que mergulha na notícia.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O Flamengo joga hoje contra o River Plate pela Copa Libertadores de portões fechados. O Vasco teve que disputar partidas com o estádio vazio no Campeonato Brasileiro de 2017. Punidos, os dois rivais sentiram o peso da violência de seus torcedores. Mas não é só no Brasil que os brigões prejudicam clubes e espetáculos, e isso vem preocupando as autoridades da Copa do Mundo da Rússia. Aqui chamamos de torcedores organizados. Na Europa, são os ultras, os hooligans. Na Argentina, os barra bravas. Na última rodada da Liga Europa, torcedores do Atlético de Bilbao e do Spartak de Moscou protagonizaram as famosas cenas lamentáveis antes da partida nos arredores do estádio de San Mamés, em Bilbao. Como consequência, um policial acabou morrendo após sofrer parada cardíaca. 5 pessoas foram presas e outras 2 ficaram feridas. O conflito entre russos e espanhóis ligou o sinal de alerta máximo. Porém, de acordo com o jornal espanhol Marca, a direção do Spartak afirmou que, quando você é atacado, precisa se defender. Não é a resposta mais adequada para alcançar a paz. Contudo, Marca ressalta que a Rússia conta com um histórico recente de tranquilidade em jogos realizados no país e que o controle das pessoas que entrarem em território russo na época da Copa vai ser tão restrito que não terá espaço para torcedores violentos. A Rússia está recebendo perfis dos brigões e eles não terão acesso permitido ao país. Além disso, o Marca ressalta que, para entrar em território russo durante o Mundial, será exigido a toda pessoa o ingresso para os jogos e o FAN-ID, que é o documento de identificação especial para quem vai às partidas. Entretanto, o jornal Marca questiona: se os russos estão seguros de que não há violência em seu território, por que, quando estão fora do país, habitualmente os torcedores se envolvem em confusões? Além do conflito com parte da torcida do Atlético de Bilbao, é bom lembrar que na Eurocopa de 2016, disputada na França, russos e ingleses brigaram nas ruas de Marselha e também dentro do estádio Velodrome, quando as duas seleções se enfrentaram. Recentemente, trouxemos aqui no Nacional na Copa a notícia divulgada pelo jornal Estadão de que barra bravas argentinos e hooligans russos fizeram em Buenos Aires uma espécie de convênio que poderia ser para enfrentar hooligans ingleses na Copa do Mundo de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E de imediato, 5h42, vamos falar do Bahia, vamos falar do Vitória.
Somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor.
Esse é o tricolor baiano e o rubro negro baiano vem aí.
Vitória, vitória, mostra o teu valor.
Vamos começar o nosso giro pelo Brasil falando da confusão Clássico Bavi, né? Todos envolvidos nas cenas lamentáveis foram julgados no Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, numa sessão que durou aproximadamente 4 horas. O Vitória, que teve 8 atletas denunciados, além do técnico Wagner Mancini e do supervisor Mário Silva, foi multado em R$100 mil. A exclusão do Baianão e, consequentemente, o rebaixamento para a segunda divisão do estadual, previsto no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no artigo 69 do Código Disciplinar da FIFA, foram descartados pela primeira comissão disciplinar. A punição mais severa recaiu realmente sobre o zagueiro Canu. 10 jogos de suspensão no Campeonato Baiano. Denunciados por agressão, Denilson, Iago, Rainer, Edson e Becão, pegaram 8 jogos de gancho. Vinícius levou 2 por provocar torcedores rivais ao comemorar o gol. Mancini, Ramon, Bruno Bispo, André Lima e Mário Silva foram absolvidos da denúncia de ter provocado intencionalmente o fim da partida. O goleiro Fernando Miguel também foi absolvido. As suspensões são válidas apenas para os jogos do Campeonato Baiano. Caso alguma das partes entre com recurso, um novo julgamento será marcado e a pauta será avaliada pelo pleno do TJD da Bahia. Continuando para você no Mundo da Bola, 5h44. E ele vem aí com os principais campeonatos estaduais, a Copa do Brasil, um giro com ele. Ele é de peso.
Vamos para aquele nosso giro com os jogos de norte a sul do Brasil. Vamos começar com a Copa do Brasil, terceira fase. No Morumbi, 7:30 da noite, tem São Paulo e CRB. Ainda às 7:30, em Bragança Paulista, Bragantino e Vitória. Na Arena Pernambuco, Náutico e Cuiabá. No Moisés do Carelli, em Campinas, Ponte Preta, Sampaio e Correia. No Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Curitiba. Às 8:30 da noite, no Presidente Vargas, o Ferroviário recebe a equipe do Vila Nova. 9:30 da noite, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Ceará. E às 21:45, no Orlando Scarpelli, tem Figueirense e Atlético Mineiro. Campeonato Acreano, 7:30 da noite, Arena da Floresta, tem Plácido de Castro e Atlético Acreano. Campeonato Brasiliense de Futebol, um jogo nessa noite no Bezerrão, tem Gama e Ceilândia, às 8:00 da noite, duelo de líderes no Campeonato de Brasília. Campeonato Capixaba, daqui a pouquinho, 7:00 da noite, tem Rio Branco e Vitória, Real Noroeste e Serra, e às 10:00 da noite, tem 12 e Desportivo Ferroviária. Campeonato Mato Grossense, Arena Pantanal, 8:10 da noite, tem Operário de Vargem Grande e União Rondonópolis. Pelo Campeonato Paraense, no Mangueirão, 8:30 da noite, tem Remo Independente do Pará. Ainda pelos jogos no Brasil, Campeonato Potiguar, Frasqueirão, 7:00 da noite, tem ABC e Baraúnas. Às 21:15, no Nogueirão, no Rio Grande do Norte, tem Potiguar de Mossoró e América de Natal. Campeonato Rondoniense, Portal da Amazônia, 8:00 da noite, tem Vilhenense e Real Ariquemes. Pelo Campeonato Sergipano de Futebol, 8:30 da noite, tem Socorrense e Confiança. Pelo Campeonato Sul Mato Grossense, a bola rola 8:10 da noite, para Novo e Costa Rica, 7 de Dourados e Corumbaense, tá certo? Forte abraço pra vocês, seguem com as notícias do programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes de Peso. Ô, Jorge Van Burg, a questão que nós temos que ficar de olho hoje é no Dorival Júnior e o São Paulo contra o CRB na Copa do Brasil, não é isso?
É, as notícias de que se ele perder, até mesmo se empatar, ele pode cair, né? O clima lá no São Paulo não é bom, principalmente depois do empate na última rodada, e Dorival está seriamente ameaçado. Diz que ele não caiu apenas porque o Raí não quer assumir, por enquanto, não quis assumir até agora essa responsabilidade, porque cabe a ele demitir o técnico, né? Mas a situação do Dorival é difícil. Ele pediu tempo para o time melhorar e vamos ver se o clube vai dar, devido à série de mudanças que ocorreram no time. São Paulo é um clube que vende e contrata muitos jogadores, o time não está ajustado. Agora, um empate hoje contra um time menor certamente vai comprometer muito a situação do Dorival. Eu espero que não, eu tenho a maior simpatia pelo técnico, mas a situação é mesmo difícil, conforme toda a imprensa que cobre o clube, principalmente o pessoal de televisão, me registrando.
E é bom lembrar que ida e volta nessa fase, joga em São Paulo e depois joga lá no Rei Pelé.
E com um detalhe, Borges, não tem mais negócio de gol fora de casa. Acabou isso a partir dessa fase até o final da Copa do Brasil. Eu ontem assistindo um programa de TV a cabo, eu vi uma entrevista do Sidão, pessoa até muito bem, que eu conheci aqui quando teve uma curta passagem pelo Botafogo, ele disse que os jogadores se reuniram com o Ricardo Rocha e com o Raí, como disse bem o Vanburg, e pediram um crédito de confiança ao técnico Dorival Júnior. Não foi o grupo inteiro, foram alguns jogadores representando o grupo. Jogadores como Rodrigo Caio, Nenê...
Principais, né?
Os principais. Os
experientes e os principais. Rodrigo Caio, que já
Diego tá muito Souza, tempo lá. Os cascudos, como se diz no futebol. Se reuniram e aí o Raí disse que vai segurar a onda do Dorival Júnior, porque...
Mas vai se empatar um momento, em pleno, pleno Morumbi hoje com o CRB...
A gente que conhece futebol sabe que treinador está garantido até a página 2, né?
Valeu, a gente volta daqui a pouquinho com a reta final com o Luiz Emanuel. Vem aí o intervalo, a gente volta já, 5h48. Carlos Borges.
No Mundo da Bola.
Ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias. Pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar. Aplicativo Rádios EBC para iOS e Android. Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou. Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estamos na quarta-feira, no meio da semana, dia de celebrar as diferenças da TV Brasil. Quarta diversidade. Música, cultura, comportamento e muita descontração em uma programação super diferenciada.
Às 21h15 tem Natália, 21h45 é a vez do Olhar Nacional e às 22h15 começa o Estação Plural.
Quarta diversidade, só na TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio 5h51. O momento estádio, volta ele, o professor da Nacional.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Na etapa de São Paulo do Circuito Paralímpico Brasileiro, a equipe de Santos Fast Wells foi a campeã geral entre os cadeirantes. A equipe acumula agora o bicampeonato. Conquistaram 36 medalhas, 15 de ouro, 14 de prata e 6 de bronze. No circuito foram batidos dois recordes brasileiros, no salto em distância com Daniele Vieira e nos 5 mil metros com Francis Irakawa. A competição foi realizada no Centro Paralímpico em São Paulo. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, agora é hora das notícias. Já tivemos com Maurício Costa. Agora é hora de as histórias da Copa do Mundo com o Nacional na Copa com o Mário Silva, que não esconde o jogo.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Copa do Mundo, 1982, Espanha. Dona da casa já está fora. Vamos para o grupo 3, o grupo da Itália, o grupo do Brasil e o grupo da Argentina. O Brasil entra nessa fase como favorito, até o título. A seleção brasileira, treinada por Tele Santana, encanta o mundo. E o Brasil estreia contra a Argentina, vencendo com categoria e autoridade por 3-1. Zico, Serginho Chulapa e Júnior marcam para o Brasil. E Ramon Dias para a Argentina. O jogo foi no estádio Sarriá, em Barcelona. Também no Sarriá, a Itália estreou vencendo a Argentina por 2-1. E depois nós tivemos o jogo Itália-Brasil. E a Itália vence por 3-2. O Brasil jogava pelo empate e por duas vezes, tirando o 0-0 do início do jogo, esteve classificado. Mas Paulo Rossi, o carrasco do Sarriá, faz 3 gols, aos 5 e aos 25 do primeiro tempo e aos 74 já no segundo tempo. Sócrates e Falcão fazem os gols do Brasil. O Brasil volta para casa, desclassificado, e a Itália, para surpresa de muitos, segue na competição. E como foi o Grupo 4? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, 5h54, agora vamos falar do Mengão. Flamengo é o Rio, Flamengo é o Brasil. Hoje tem Brasil, Argentina, Libertadores da América, Flamengo e River. Eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, plantando a informação, Jorge Van Bugel, a partir das 9 da noite, logo depois do Nacional em Forma, das 9h45, no estádio Nilton Santos. É o Mengão, Luiz Emanuel.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
E o Flamengo enfrenta o River Plate então nesse jogo, portões fechados nessa estreia da Libertadores, mas a goleada para o Fluminense e as recentes campanhas da competição ainda vão reverberando, né, no clube rubro-negro. Para o atacante Henrique Dourado, no entanto, isso não terá influência na partida de logo mais.
Olha, eu acho que pelo que eu vi, o Paulo foi bem claro, né, acho que não influencia em nada o trabalho que tem sido feito aqui. Eu acho que o nosso principal objetivo é a Libertadores e vamos iniciar ela com força, com pensamentos positivos, esquecer tudo aquilo que se passou nos últimos anos, né? E aqui é vida nova e vamos deixar para que essas coisas, essa pressão extra não influencie na nossa decisão, nos treinamentos, e que nós, isso daí vai ser só uma, isso daí não vai influenciar em nada.
Ceifador também comentou sobre a ausência da torcida no estádio Nilton Santos. E aí, Ceifador?
Olha, acho que vai ser diferente, né? Algo diferente, porque não vamos ter ali o incentivo da nossa torcida. Mas como já deixei bem claro em uma outra entrevista aqui, eu acho que cada torcedor vai estar nas suas casas, mandando energias positivas para nós, e nós faremos de tudo para que nós possamos conseguir um resultado positivo.
Diego Alves para Rever, Juan René. Jonas, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado. E Everton deve ser o provável time do Flamengo. Valdir Luiz, as dificuldades do Flamengo no jogo de hoje é a falta da torcida?
Não. A dificuldade maior, tudo bem, a torcida ajuda, mas a torcida não faz gol. A torcida não perde nem ganha jogo. Ela às vezes até atrapalha em determinados momentos, querendo pôr o time para frente. A dificuldade maior é o River Plate, que está fazendo uma campanha ruim no Campeonato Argentino, mas Libertadores, para eles, é uma outra história, hein? Tem um time de bons jogadores, como o Enzo Pérez, meio-campista, uma dupla de ataque perigosa, com o Scocco e o Lucas Prato. Jogo difícil para o Flamengo. Não vai ser um jogo fácil, não. Nós vamos estar lá para acompanhar.
Jorge Van Bugel aí, o Flamengo e River, esse jogo.
Eu acho que a ausência da torcida vai ajudar o Flamengo a fazer um jogo mais tranquilo. Porque no momento atual, se a torcida estivesse presente, certamente iria cobrar desde o início gols, que o Flamengo se jogasse sobre o River Plate, e principalmente depois dos 4-0 que o Flamengo sofreu do Fluminense, a torcida ia querer sangue do adversário para vingar os 4-0, ia querer que o time mostrasse garra, muito mais do que futebol até. Então iria atrapalhar. Acho que até veio a calhar, foi bom para o Flamengo jogar de portões fechados. E agora, o adversário é como eu disse ontem, sendo um jogo de portões fechados, o adversário também vai se sentir à vontade para enfrentar o Flamengo de igual para igual, até porque o River Plate também é um grande time, e então acredito que vai ser difícil o Flamengo sair com os 3 pontos dessa partida, mas tem chance, porque tem um bom time para isso.
Os Flamengo e River Plate, dá quanto hoje para você, na sua ideia, Jorge Mambuco?
Olha, eu acredito que o Flamengo pode sair vencedor aí por um placar de 2-1, não mais do que isso.
Luiz Ferreira, Flamengo e River Plate, resultado?
Se tudo correr bem, se Deus quiser, Flamengo 1-0.
Você, Valdir?
Acompanha o Luiz Ferreira, jogo apertado, 1-0 Flamengo.
Milionários e Corinthians, Valdir?
Ah, o Corinthians vence, 2-1.
Você, Luiz Ferreira?
1-1.
E você, Jorge Hamburgo, Milionários e Corinthians?
Eu fico com o Luiz Ferreira, 1-1.
Valeu, um abraço, Jorge Hamburgo, um abraço, Valdir Luiz. Vocês amanhã vão ter a companhia do Bruno Mendes na apresentação do programa No Mundo da Bola, ao lado do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e também do nosso Jorge Hamburgo. Amanhã eu estou de folga, mas tem bola rolando hoje à noite. E na sexta-feira estaremos de volta, tá certo? Fica por aqui o No Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo.
Carlos Bacci.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.